Vai começar a ApostaCast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. E como não poderia deixar de faltar, todo ano a gente vai acertar quem vai ganhar o Super Bowl do futebol americano. A gente, entre aspas, porque eu não entendo nada, né? Eu preciso da ajuda de quem entende. Tudo bom, Gustavo?
Tudo bom, Rodrigo. Nunca errei o vencedor do Super Bowl. Gosto de falar isso todo ano, uma hora vai acontecer.
Vai errar alguma hora, mas tem que ficar falando para fazer propaganda e o pessoal continuar acreditando em você.
Um dia eu vou errar, mas esse dia não é hoje, porque hoje é segunda, o jogo é domingo.
Entendi. Você tem análise, mas não tem o palpite ainda, é isso?
Por enquanto, não.
Tá, mas quando o pessoal for escutar esse podcast aqui, que deve ficar editado, publicado aí daqui uns dois dias, já deve ter talvez uma gravação tua no YouTube do Aposta 10 e também talvez uma análise escrita já no mesmo quarta-feira daqui dois dias, por aí mais ou menos, né?
Provavelmente, amanhã vai sair as análises dos times, a mais completa que tem publicamente nos dois últimos anos, acho, não, nos quatro últimos anos. Eu fiz isso, análise jogador por jogador, explicando as fraquezas, os pontos fortes do time. Aí vai rolar uma análise por setores das equipes, meio que mostrando a vantagem que cada time leva em cada setor. E no site, dica para o jogo, a dica principal, no mesmo post, algumas dicas paralelas. Pra... A galera gosta de apostar no Super Bowl, gostam de apostar em vários mercados. Né? E no vídeo do YouTube, aí sim, a dica principal mesmo. Também na quarta-feira, e vai ter uma promoção bem legal da Sportsbet.io pra galera.
Opa, vamos divulgar. Agora uma dúvida aqui, você acertou os últimos 4, é isso?
Não, eu acertei os últimos 12. Tava fazendo a conta com o Pedro esses dias.
Tá, mas você postou e tu já pode comprovar quantos?
Que eu postei desde 2014, vamos lá. 14, então, 15, 16, 17, 18, 19, 6. É, tá certo.
E os outros não saiu nenhum site que você registra lá?
Não. Não. Outros, comunidade do Orkut, quem tava lá, viu?
Claro. Quantos desse foi sorte? Porque um pouquinho de sorte tem que ter, né?
Os primeiros são completamente sorte, né? Os primeiros eu não tinha nenhum conhecimento tão avançado pra poder acertar. Vamos dizer que os três primeiros completamente sorte, os outros mais sorte do que habilidade, mas desde Seahawks e Broncos ali era habilidade mesmo.
Mas agora ficou fácil, até eu sei que vai ter Lady Gaga, vai ter a Gisele e que o Patriots vai ganhar. Pronto. Matou, né? Ou não, ferrado?
Não, se eu não, a gente não tem o Patriots.
Quem? Não tem o Patriots? Tá, nem
não
poder.
Tem a Gisele e também não tem a Lady Gaga.
Eu só vejo nessa época do ano. Brincadeira. Mas pra quem não acompanha de perto, as TVs fazem uma hora away, até o cinema passa a final e tal, e nos últimos anos sempre apareceu o New England Patriots com o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, mas esse ano não vai ter. Mas vai ter uma nova sensação aí, que ele já é o MVP, já foi votado, eleito, eu tô por fora, o
não,
Mahomes.
O Mahomes foi o MVP da temporada passada, eleito. Desse ano vai ser o Lamar Jackson, porque o MVP, ele é o MVP da regular, não conta os playoffs.
Não os playoffs, entendi. É. Ok. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs. É o Kansas desde 2003 que não ganha isso e o
49ers... Não, o Chiefs nunca venceu.
Ah, ele chegou na final de 2003.
É, o Chiefs nunca ganhou. O 49ers, a última final dele foi 2013, eu acho, contra o Baltimore Ravens. Mas eles perderam pro Baltimore Ravens. Mas o 49ers é uma franquia bastante campeã. Teve dois dos maiores quarterbacks de todos os tempos, o Joey Montana e o Steve Young. O 49ers era muito forte nos anos 90, quando passava...
80 e 90, né?
80 e 90, quando passava NFL na Band, com narração do Luciano Duval. Então tem muito torcedor antigo brasileiro que torce pelos 49ers por conta daquela época.
Até eu torço pro tal do Joey Montana, por quê? Porque tudo que filme americano, quando fala de futebol americano, usa o cara como exemplo. E eu, como jogo americano...
Tinha um jogo de Mega Drive, o Joey Montana futebol.
Nossa, então, o cara famoso e não deve ser à toa, né? Mas enfim, isso já fazem 30 anos para mais. Ou seja, esses times
a
não...
A gente tá velho, né?
Não, mas é que o futebol, o esporte em si, pra quem gosta, você acompanha a vida inteira. É, uhum. O pessoal me pergunta quanto tempo eu acompanho o basquete. Eu falo desde o final dos anos 70. É do giro, mas é... O Ciro Libanês jogando os mundiais lá e tal, com as coisas de Mortari e companhia. Enfim, porque uhum. era o que aparecia no Fantástico, no Esporte Espetacular, depois na Band. Aí você acompanha aquilo, né? E fica uhum. gravado. Então, esses times não têm frequentado as finais nos últimos tempos, mas principalmente por causa do Mahomes aí, e eu acho que o trabalho também do técnico, parece que dizem que ele já merecia, quem sabe, ganhar um título aí. É o Reid, é isso?
É, o Andy Reid, ele é incrível, ele é ótimo.
Uhum. Vamos começar então falando o seguinte: a gente falou um pouquinho da história dos times, me fala o que você acha dos dois técnicos. Você acha que algum é melhor estrategista do que o outro, trabalha melhor, enfim?
Eu acho que são dois grandes técnicos, e nem sempre o Super Bowl traz grandes técnicos, às vezes grandes equipes carregam o técnico lá. O Andy Reid é a árvore, a gente chama de árvore de treinadores, né? Porque no futebol americano você não tem só o head coach, que é o técnico principal. Você tem dois coordenadores principais, o de ataque e de defesa, além dos special teams. E esses coordenadores, se eles fazem um trabalho muito bom, eles eventualmente viram técnicos principais de outras equipes, né? Sim. E toda a estrutura árvore de técnicos do Andy Reid, o pessoal que aprendeu com ele, a grande parte teve muito sucesso na NFL. O campeão recente, que foi o Philadelphia Eagles, com o Doug Peterson, que era coordenador do Andy Reid.
Entendi.
Agora, o Andy Reid, como técnico principal, ele nunca venceu o Super Bowl. Se vocês lerem em algum lugar que o Andy Reid não tem o anel do Super Bowl, é um erro de semântica. Ele tem o anel do Super Bowl. O Andy Reid já foi campeão do Super Bowl.
Mas não como head coach.
Não como head coach, ele foi como assistente. Entendi. E faz um ótimo trabalho. Os dois técnicos são conhecidos por fortes ataques, não fortes defesas. O Kyle Shanahan, que é o técnico do San Francisco 49ers, ele era coordenador ofensivo do Atlanta Falcons naquele Super Bowl com o New England Patriots, que o New England Patriots virou o jogo milagrosamente, mas o Falcons produziu muito bem no ataque. São estilos bem distintos, o 49ers corre muito, o Chiefs é um time de ataque aéreo.
Que a bola foi de passe, né?
De passe, exato. Eu não acho que um técnico leve vantagem especificamente sobre o outro. Andy Reid é mais experiente, mas o Kyle Shanahan é um dos melhores técnicos da liga. Fez um trabalho fantástico no San Francisco
49ers. E parece que, pelo que eu andei lendo por aí, que pelo menos a crítica considera que a defesa do 49ers seria melhor, ou está melhor ranqueada, é isso?
É, mas é um ponto que eu quero abordar bastante nesse Super Bowl para chamar a atenção das pessoas.
Pois é, pelo que você está falando, eu já senti que tem uma discordância tua em relação a isso. Que bom que você já vai poder esclarecer pra gente.
Eu concordo que sim, a do 49ers é melhor, mas as pessoas colocam a defesa do 49ers como se ela fosse uma defesa de elite absurda da liga, e a do Chiefs como se ela fosse uma defesa abaixo da média. Na verdade, quando se avalia a defesa, não basta avaliar a defesa não é a entidade. A defesa é formada por várias pequenas defesas contra quesitos específicos. A defesa contra o passe, tanto de 49ers como dos Chiefs, elas são equiparáveis, elas são fortíssimas. As pessoas olham para os 49ers e falam, eles têm o Richard Sherman. O Kansas City Chiefs tem o... Acho que é o Steven Nelson, eu posso estar tá falando besteira, porque acho que é o Steven... Não, o Chavarius Ward. Que é equiparável à temporada do Richard Sherman. Ambas defesas são fracas contra o jogo terrestre. As pessoas olham para os Chiefs, eles não param a corrida, os 49ers são melhores. Não, os 49ers são razoavelmente, mas é muito pouquinho que eles são melhores do que a defesa dos Chiefs. A defesa dos Chiefs ela evoluiu muito durante a temporada, e ela está sendo mal julgada pelo que eles foram no início da temporada. Eles são mais fortes do que aquilo. Um outro ponto interessante é que, como acontece no basquete, do ritmo de jogo. Não que o futebol americano tenha um ritmo tanto quanto o basquete, mas os Chiefs, eles são um time muito vertical, eles passam muito a bola. Os drives dos Chiefs demoram muito menos do que os drives dos 49ers para serem concluídos. Isso aumenta as posses de bola da partida para os dois lados.
Sim.
Então os Chiefs cedem mais pontos porque os jogos deles têm mais drives, não necessariamente que a defesa deles é pior. Entendeu?
Ah, você entende, mas isso teoricamente, alguma estatística deve contar isso, né?
Não, as estatísticas da NFL são bem básicas e são...
número bruto, digamos.
É, isso mesmo, é tido realmente como número bruto. A gente não tem a mesma cultura da NBA, que alguns vão buscar e falar, não, mas peraí, vamos contextualizar. Na NFL existe pouca contextualização, por isso que é importante.
E são menos jogos, então os números têm uma chance de estarem teoricamente errados, né? Porque são quantidade menor, né? E como você falou, o mesmo time no começo da temporada pode ter melhorado, e os números estão indo para uma direção, de repente.
É, aí é importante citar um ponto também. Se o pessoal entrar lá no Aposta 10, tem um único Power Ranking lançado nessa temporada, na semana 5. Podem procurar o Power Ranking de qualquer outro lugar. Eu duvido que alguém ranqueou o 49ers como o melhor time da NFL. Ranqueei. Ah, só que eu acho que o 49ers daquele ponto até a semana 17, eles pioraram.
Tanto que você foi contra eles nos playoffs, não foi?
É, fui. Mas não.
A aposta que eu perdi, eu nunca esqueço, Zambré.
No último jogo contra o Packers, tanto assim, eu errei os dois jogos do Conference Championship, e eu tradicionalmente eu erro os dois jogos do Conference Championship mesmo. Mas eu imaginava, afinal, Chiefs e 49ers, só achava que ambos os handicaps estavam muito inflados.
Sim.
Então comprei o perdedor nas duas.
Faz parte. Bom, também eu tô lendo aqui que eles gostam de separar em manchetes, né? Vai ser um jogo de ataque contra defesa, vai ser um jogo de corrida contra passe, um técnico mais experiente contra um mais novato, enfim. Não dá para rotular, né? São dois times bons que mereceram chegar onde chegaram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a última etapa, ou as últimas etapas desses dois times. Se alguém não mereceu realmente, mas pelo que você está falando, você já previa que os dois chegariam, não é isso?
A partir do Conference Championship, sim. Acho que era. Na verdade, nos playoffs, acho que eram as duas melhores equipes. Uhum. É importante nesse momento, é como você falou, a mídia vai rotular o confronto de várias formas.
Vai vender.
Mas vai vender, exato. Mas tem muita fumaça, né? Como os americanos falam. Uhum. True smoke. É importante você não, sei lá, não se focar nisso, porque senão você vai confundir sua cabeça. Foque no que é importante, não no o Andy Reid não tem um anel do Super Bowl e os jogadores vão lutar por ele. Isso é besteira, cada jogador vai lutar por si próprio pra ter a conquista do Chiefs, tanto do 49ers quanto dos Chiefs. Ataque contra defesa, não, são equipes bem equiparáveis, os dois ataques são fortes, as duas defesas são fortes. Então é necessário realmente destrinchar o jogo. E o Super Bowl, ele é facilmente analisável, porque primeiro que você tem muito tempo para analisar, não é NBA que você tem 2 horas para pensar no jogo. Você tem duas semanas para pensar no jogo, sem nenhum outro jogo que está interferindo no caminho, porque o Pro Bowl não vale. E é tempo suficiente para você primeiro destrinchar as equipes, as duas equipes entram com a mesma motivação, que facilita, obviamente, a análise. Então, nesse momento você tem que ir setor por setor, tentar ver o que ninguém tá vendo. Eu lembro de Eagles e Patriots que ficaram a semana toda numa narrativa absurda de, o Nick Foles não é bom porque o Nick Foles teve uma das piores temporadas de um quarterback jogando contra o Rams. Só que ele jogou pelo comando de um dos piores técnicos. Um ano antes ele havia trabalhado com o Doug Peterson no Chiefs, no time do Andy Reid. O Doug Peterson confiava nele, e se você pegasse a carreira do Nick Foles inteiro e excluísse o ano ruim dele, ele sempre foi um quarterback consistente.
Seria bom.
Então ali ninguém praticamente olhava, e não olhavam que normalmente, tradicionalmente, os Patriots sofriam muitos pontos, contra ataques parecidos com os dos Eagles, que eram os ataques do Andy Reid. Os Chiefs, naquela mesma temporada, tinham estourado os Patriots em pontuação. Então, sei lá, me incomoda. A mídia tem que vender o confronto para o espectador. Agora, o apostador, ele não pode cair nessas falácias ou deixar a cabeça dele encher muito de coisa que não é importante. Olhe para o que é importante.
Entendi. Você comentou alguma coisa em relação a quarterback. Eu quero saber o quanto que está pesando na linha de abertura, que abriu Kaiser Chiefs menos um, Kansas City, menos um. E qual o peso disso aí para que o pessoal que enxerga o Mahomes como muito melhor que o quarterback do 49ers, que é o Garoppolo?
Eu acho que é importante também quando a gente fala um muito melhor. Ele é muito melhor de fato, mas o talento bruto nem sempre é produção Exatamente. O Garoppolo, ele não é tão talentoso quanto o Mahomes, isso é evidente.
Sim, visível.
Agora o... Oi?
É visível, né? Sim, isso.
É visível, é visível. Agora, a forma, o ataque, toda a montagem do ataque do 49er joga com os pontos fortes do Garoppolo e esconde em parte os pontos fracos. O Garoppolo, ele tá sendo meio que acusado de ter sido carregado nos playoffs, porque ele realizou pouquíssimos passes. No jogo contra o Packers, ele realizou 8 passes, mas ele não precisou realizar mais passes. O ataque terrestre do San Francisco 49ers dizimou o Packers, como dizimou também o Minnesota Vikings no jogo antes. Então ele não foi exigido. O que você tem que olhar para ele não é o quanto que ele fez, é como ele fez quando ele foi exigido, quando chamaram ele para fazer. E ele fez bem na temporada e nos playoffs, inferior ao Mahomes. O Mahomes é um talento muito raro. O Mahomes, ele é muito bom jogador, funciona muito bem no esquema do Andy Reid. Que o ataque aéreo do Chiefs é mais forte que o ataque aéreo do 49ers, acho que é explícito, mas um ataque não é só ataque aéreo.
Beleza, beleza. Bom, antes de você dar a tua opinião aí um pouco mais generalizada sobre os times ou específicos e tal, eu vou dar meu palpite de quem não é especialista em futebol americano, mas que está acompanhando, assim, porque eu gosto de ver os jogos tudo, mas não conheço bem os jogadores, nem os times a fundo, para poder ser confiável quando a gente dá um palpite. Mas o meu palpite ele reflete muito que a opinião do apostador iniciante ou médio ou do povão mesmo. Por quê? Porque a gente está lendo, vendo, né? E a gente viu que os Kaiser Chiefs, os Kansas Chiefs, estavam perdendo por 24 pontos para os Texans, perdendo por 10 para os Titans, e se recuperaram. E, por outro lado, o 49ers parece ser um time bem completo, como você falou, que anda tão bem que não precisa ter um gênio lançando a bola. Então, eu colocaria o confronto como um time consistente, que nem o 49ers, contra um time que pode ser genial, com um ataque fortíssimo e com um quarterback que lança bolas geniais. Eu tenho uma tendência a apostar num time mais consistente, mas com aquele pé atrás, será que vai ganhar a arte? Então eu fico bem... eu tenho vontade de torcer pro Kansas City. Agora, eu considero a princípio, como primeira impressão minha, apostar com o pé no chão no time mais regular. Como é que você acha que o povo vai se comportar em relação ao que eu comentei agora, de escolha de um lado ou de outro, se baseando nesses elementos assim, populares que eu comentei?
Você fez uma boa análise quanto à força dos times e, de fato, você fez uma boa análise quanto ao regular costuma vencer a genialidade no Super Bowl. Isso aí, de fato, acontece. Acho, no entanto, que o público não encara o Chiefs como tão favorito assim. Até a própria linha reflete isso, né? Mas acho que é um dos Super Bowls onde a gente talvez até tenha a maioria de aposta no underdog, no San Francisco 49ers. Não encaram o 49ers como uma equipe pequena ou menor do que os Chiefs ou inferior em talento. Eu acho que a visão que as pessoas têm dos dois times é até parcialmente correta e muitos vão levar o 49ers nesse jogo.
Pois é. Porque uma coisa é apostar para ganhar dinheiro, a outra é para curtir, né?
Ah, não, só rapidinho, só uma história engraçada. Tem um perfil do Facebook que ele se dedicou a postar notícias, faz isso muito bem, tipo, de esportes americanos, né? Uhum. E aí, às vezes, eu olho ali, até me serve, é melhor do que caçar notícias, às vezes aparece no feed. Sim. Ah, só que não é um perfil de apostas, ele nunca falou sobre apostas. Aí, essa semana, ele postou só as linhas dos jogos como curiosidade, como o pessoal da ESPN fala, né, no meio do jogo, nas bolsas de aposta. Sim. Aí, muita gente não entendeu, porque ele postou a linha do Chiefs, que era menos 1,5, e o total ao lado, né, que era 52,5 à época, agora já tá em 54. E aí o pessoal encarou isso como se fosse a odd. Aí tinha várias pessoas explicando errado. Falou, nossa, o Chiefs é muito underdog. Eles pagam 52,5 para cada dólar apostado. E a galera, tipo, acreditando nisso. Não, é realmente, o 49ers é muito melhor do que... Então, para você ter uma ideia de como o público, que é leigo de apostas, né, mas não é leigo do esporte, meio que encarou isso como algo que poderia acontecer, mas jamais aconteceria.
Não, e aposto que outras pessoas também consideraram esse número como uma porcentagem de chance de ganhar.
Sim, também, também. 50%, é verdade.
É, 54%, 52%.
Possivelmente. É natural, né? Quem olha assim, pra gente, você bate o olho e você já entende o que tá sendo falado ali, mas...
Que é uma linha de aposta, claro.
É lógico, mas...
Vamos aproveitar esse gancho aí dos totais. Pelo que você tá contando aí, tá com cara que o jogo vai ser over. Talvez você vá nessa direção ou tem que fazer o cálculo mesmo aí do teu sistema, do teu método?
Não, imagino que sim. É, eu não aposto em total. Na verdade, eu não aposto total em NFL em geral, porque meu método não dá sucesso. Apesar que na NBA também não tem dado, mas. Mas na NFL é comprovado que ele não dá sucesso. Mas de qualquer forma, eu devo deixar a minha avaliação de total do jogo da partida, sem fazer a linha que eu ainda não fiz. Eu imagino over, sim. São ataques muito fortes, ainda que as defesas possam se equiparar em certos momentos. Imagino que seja um jogo de alta pontuação. Agora, ano passado, a gente imaginava um jogo de alta pontuação e foi um dos piores jogos da história.
Nossa.
Do Super Bowl. Foi terrível.
Mesmo sendo ruim, foi bom, né? Pra você ver como que é o Super Bowl, né?
É.
Enfim. Vamos lá. Você vai fazer, por escrito no site, análise de jogador, time por time e tal, mas... Nome por nome, até eu que sou meio leigo, eu batendo o olho assim, eu reconheci mais gente conhecida no time dos Chiefs. Tô errado ou é por aí mesmo?
Não, eu acho que não. Acho que é bem parelho em questão de... Porque os 49ers têm muitos defensores, muito famosos.
Defensor não é esporte nenhum do mundo, é valorizado. É o baterista da banda de rock, né?
No futebol americano até que é aparente, ó, pelo menos algumas posições. Por exemplo, o Nick Bosa é um jogador que a maior parte das pessoas conhecem. O Richard Sherman também. O Chiefs, né, tem menos nomes famosos na defesa. Ainda que tem, é lógico, o cara que gosta de NFL vai citar, você tá louco. Tem o Chris Jones, o Frank Clark, tudo bem, mas pro fã normal, o Chris Jones e o Frank Clark, eles são jogadores menos conhecidos do que o Richard Sherman, do que Nick Bosa, que é um novato, mas é um novato estrela, que foi alçado a condições de grande jogador, tudo. Então acho que até é parelho nos dois times.
Beleza, beleza. O teu trabalho de decidir até quarta-feira, daqui 2 dias, quem que você acha que vai ganhar?
Não pressiona, não.
Oi?
Não pressiona, não.
Não, eu não quero saber o que você vai fazer. Eu quero saber o processo que você vai fazer nos próximos 2 dias daqui. É inserir dados e comparar, fazer várias simulações. Só pra gente ter uma ideia do teu trabalho, Gustavo.
Não, eu vou fazer a linha normal, como eu faço. Aham. Até dura muito pouco, porque é muito rápido para projetar um jogo. Já poderia ter feito, mas eu quero ter uma ideia fora da linha. No Super Bowl eu não sigo minha linha, né, o que ela der é minha escolha. Eu penso um pouco, então até por isso eu estou postergando fazer um pouco a linha para ter uma ideia melhor antes de ver os números. Eu imagino que meus números vão dar, inclusive, porque eu já projetei linha a temporada toda, então eu tenho ideia do que vai acontecer. Ano passado, por exemplo, minha linha era Patriots menos 2, a das casas era menos 2,5. Então, por valor puro, ainda que um valor mínimo, né, eu deveria ter ido no Rams, mas eu resolvi não comprar um valor de meio ponto contra a minha convicção de que o Patriots era melhor. Então pode ocorrer também isso aí, a minha linha eu vou soltar, pode ocorrer de eu soltar a minha linha, vocês verem, e eu argumentar a favor da outra equipe. Eu acho que o processo do Super Bowl, ele é mais como a galera gosta que seja o processo de todos os jogos, do que como normalmente é pra gente o processo de todos os jogos, que é você bater a linha, falar, tem valor, não me importa se esse time é bom, se esse time é ruim, eu acho que nesse número aqui tem valor. Como é um jogo único, eu acho que o intangível dos números ainda também exerce um papel bom. É lógico que você não pode se apaixonar por uma equipe e falar, é isso aqui, apesar de tudo...
Não importa o número.
Não importa mais nada, não. Não, não pode ser assim.
Se for 5,5, 6,5, eles vão cobrir, eles vão ganhar.
Exatamente. Mas essa análise longe, eu acho que também é importante.
Beleza, beleza. No caso, a gente sabe que a pontuação de... um ponto, dois ou três no futebol americano pode não influenciar tanto na maioria dos jogos, mas nesse jogo específico, a linha vai ficar para qualquer um dos lados menor que 3, é isso?
Ah, sim, sim. Só que não bate 3, não.
Não bate 3 nunca, né?
Não.
Não passa de 3 também.
A não ser que é venha um dinheiro muito absurdo amando uma equipe, mas imagino que não. Uhum. Imagino que até entre o dinheiro alto as apostas são divididas.
Provavelmente. É. Então é pra não esperar muitas alterações dessa linha, no máximo trocar de lado um pouquinho, coisa assim, né?
Não, é, igual eu acho que pode até trocar de lado, sim. Imagino que não, imagino que ela permaneça bem fixa nesse 1 mesmo. Mas não me surpreenderia dela, tipo, passar de menos um de um pra menos um pro outro. Uhum. Isso também não tem tanta relevância nesse número na NFL. Uhum.
Tá. É, independente de que de qual o valor que a tua projeção dê, tudo, algum dos times, por acaso, mereceria o título mais que outro? Pelo que fizer da campanha, do trabalho?
Não, técnico, eu acho que quem merecia o título já foi embora.
Quem que era?
Era o Baltimore Ravens, era melhor do que todos os outros times. Aí o pessoal fala, era melhor, mas não chegou. Não, acontece. É, normalmente o Super Bowl não é jogado entre os dois melhores times da NFL, não. A NFL é uma liga que realmente vale um pouco o momento nos playoffs, tudo. Por mais absurdo que seja falar isso, mas, por exemplo, a NBA tradicionalmente são os dois melhores times mesmo na final. Ou os dois, o melhor de cada conferência.
São mais jogos também, playoffs, tudo, né?
Exato, a chance de uma disparidade é menor, né? Quanto mais partidas você faz, mais o talento real aparece.
Assim como também, de um ano pro outro, na NFL, o time que não era montado para ser campeão, de repente no outro ano já pode disputar uma chance maior.
Ah, sim. Eu já sei o campeão do ano que vem, eu ainda não sei o desse ano, mas já sei o do ano que vem. Tampa Bay Buccaneers, que ainda também nem sabe quem é o quarterback, mas é um time.
Mas eles estão melhorando cada vez mais, eles montando.
Eu acertei o 49ers no Super Bowl esse ano.
Isso na quinta rodada.
Antes da temporada. Você pegar o podcast que a gente gravou de 49ers e Browns. O Browns foi o terror. O Browns foi horroroso. Mas o 49ers está aí.
Pronto, tá bom. Beleza. A gente já tem uma noção bem interessante do que pode acontecer, né? Algum jogador pra se destacar fora os dois quarterbacks, você tem algum palpite?
Ah, sim, tem bastante gente pra ser destacada. Super Bowl é legal também, porque normalmente a gente tem alguns heróis improváveis. Uhum. Vários Super Bowl, jogadores que não costumam receber passes, recebendo um passe importante pra touchdown, ou um running back que não vinha tão bem, acaba tendo uma grande partida. Então, são vários pontos para destacar. Eu queria destacar o jogo terrestre do Kansas City Chiefs, que as pessoas olham para os Chiefs, eles não correm bem, porque eles correm. Na temporada eles correram uma média inferior a. Não, a média mesmo, inferior a 98 jardas por jogo. Aí, justamente, eles correm poucas jardas porque eles não correm. Não significa que eles não corram bem quando eles correm.
Não saibam correr, não
treinam. É, exatamente. Eles não têm todo um sistema armado para o jogo terrestre como é o do 49ers. Mas o Damian Williams teve boas partidas na temporada. Então, imagino que eles possam. O próprio Patrick Mahomes, ele é muito mais móvel do que o Jimmy Garoppolo. Então, se algum quarterback é esperado para ter alguma carga no jogo terrestre, seria o Mahomes. O LeSean McCoy ficou fora dos outros jogos. Eu não sei qual é o problema dele, mas não é lesão. Mas imagino que ele poderia ser ativado e jogar o Super Bowl também, aparecer até como uma surpresa. Ele está listado como provável pelos Chiefs, então provavelmente ele deve receber algumas carregadas. Os Chiefs devem usar muito o Travis Kelce, o Tyreek Hill, que são as principais armas lá do Sammy Watkins, mas eu olharia para os outros wide receivers também, porque o matchup deles vai ser mais fácil contra os wide receivers de Nickel de São Francisco, que em geral é a fraqueza da defesa, mas isso vai ser explorado nos artigos, estava falando dos jogadores. Sim. Mas eles têm o Marcole Hardman, que é um novato e jogou muito bem na temporada regular, pouco acionado, né, até porque existem opções melhores do que ele, mas quando acionado, produtivo. O próprio DeMarcus Robinson também poderia aparecer como uma alternativa. São os improváveis que talvez sejam prováveis. Né?
Isso porque também os times vão se estudar, já estão estudando bastante. E claro, se é uma jogada manjada, vamos tentar uma não manjada como surpresa, se for necessário.
Exatamente, naquele Super Bowl Eagles e Patriots, teve uma recepção para touchdown do quarterback do Eagles, do Nick Foles. Sim. Uma jogada que ninguém é, essas pegadinhas aparecem em Super Bowl, justamente por isso que você falou, ambos os times vão se estudar muito, uhum. E os dois vão tentar ser criativos para arrumar algo que as defesas não estão esperando. No 49ers, na temporada regular, eles mudaram muitos corredores, jogaram com o Mostert, o Brady e o Coleman, todos eles recebendo uma carga muito semelhante de carregadas. Já na pós-temporada, eles realmente foram mais pro Mostert. O Mostert carregou a bola muito mais que os outros. O Matt Breida quase não foi usado, teve menos de 10 carregados. E o Tevin Coleman como um suporte ao Mostert, mas o Mostert mais. É, eu imagino que o 49ers vá manter o Mostert, que eles não vão tentar realmente os outros. Eles vão querer manter o bom momento do Mostert e a gente não deve ter grandes surpresas. Mas o 49ers é um time que às vezes usa wide receivers correndo. O próprio Kansas City Chiefs faz isso também. Então devem aparecer. O grupo de recebedores do 49ers é mais fraco. É um dos motivos pelos quais eles não lançam tanto a bola. O Emmanuel Sanders, que é o veterano, que todo mundo vai olhar, é confiável, né? Jogou mal, desde que ele chegou no 49ers, ele jogou mal. O Deebo Samuel tem jogado bem, o Kendrick Bourne é ok também, mas em geral são os dois tight ends que mais recebem, né? O George Kittle pelo lado do 49ers e pelo lado do Chiefs, o Travis Kelce. Essa é uma parte interessante do matchup, que o 49ers marca muito bem tight ends recebendo, então o Chiefs pode ter uma dificuldade maior, ao ponto que o Chiefs não. O Chiefs tem problemas contra tight ends, até pelos linebackers serem bem ruins, e de fato são, é uma parte fraca da defesa do Chiefs. Então pode ser uma parte importante, mas os Chiefs estão trazendo o Tyrann Mathieu, que é o safety, para alinhar muitas vezes como linebacker, até pra, por causa dessa dificuldade também pelo pass rush deles.
Quando você fala trazendo para a próxima temporada?
Não, trazendo, o que eu digo é porque eu tenho um jogador que joga mais... mais afastado, entendeu? Pra prevenir passes longos. Aí ele vem pra frente. Quando você vê o huddle, a jogada começando, esse cara normalmente ele tá fora da posição dele um pouco mais pra frente. Ele é listado como um safety, mas na prática muitas vezes ele tá alinhado como um tight end. É tipo um atacante que na verdade é marcador de lateral.
Beleza. Galera, eu tô aqui na página do Sportsbet.io. 44 mercados abertos, vencedor, handicap, totais, claro. Para ganhar meio tempo, tem análise para isso? Para ganhar o primeiro tempo, depois o jogo?
Análise? Análise em si não, né? Mas tem a
palpite. Tem palpite para isso.
Não, para meu não.
Por quatro também. Eu também não. O pessoal pode
de jogador, fazer. Possivelmente vocês recebam sim, de marcador de touchdown, se aí eu tiver, mas acho que tem. Tem
aposta,
sim.
Aposta por quartos também, acho difícil entender como é que
pode. Não, muito, muito. Aí é muito aleatório.
Quanto paga se houver prorrogação? 10 para 1 é pouco, hein?
Também acho pouco.
Enfim, tem que pagar mais. Aí tem apostas incluindo prorrogação, normal, tal.
Tem uma legal aqui, que é o total de turnovers do jogo. Tá alta essa linha, tá 2,5.
É a quantidade?
É, a quantidade.
Pra ser um turnover tem que acontecer o quê? Uma grande besteira.
O time tá no ataque e o outro, a defesa rouba a bola da equipe que tá no ataque.
Sim, seria um fumble e a jogada continua.
Ou uma interceptação.
Certo, então, claro, tem que ter 3 pra pessoa... acertar
ganha. Achei alta essa linha.
Então, olha aí, um under aí.
Ou talvez não.
Não, mas é impressão. Porque você lembra dos últimos 12, pelo menos, ou mais, finais, Super Bowls, e você na tua cabeça não deu um 2.
Não, 3 é muito. É,
2, de repente, acontece.
Um sempre acontece, mas. Ou quase sempre, né? Tá, mas 3 é bastante mesmo. Então, tem uma coisa interessante também para fazer turnovers, que o 49ers ele foi mais propício a cometer turnovers do que o Kansas City Chiefs na temporada. E o Chiefs também, quando as pessoas vão analisar, não podem só olhar para todos os jogos dos Chiefs. O Patrick Mahomes ficou fora, 4 partidas fora da equipe. Tudo bem que o Matt Moore não cometeu turnovers e teve boas exibições também. Mas é importante ser contextualizado que o Mahomes não jogou todos os jogos. E isso distorce um pouco os números ofensivos dos Chiefs, leva um pouquinho para baixo.
Entendi. Bom, muita aposta realmente em tempos e quartos. Eu não consigo entender muito. Mas a corrida para pontos, isso tem algum sentido eventualmente?
Deixa eu ver.
Quem faz 20 pontos primeiro, quem faz 15 pontos primeiro.
Tá, tem um pessoal que trabalha nesses race two, né? Mas não é um mercado que eu sei fazer, eu não sei.
Tem dificuldades. Se fosse pra corners, até eu entendo, tipo, que tá perdendo, ou é favorito em casa, mas aqui no Super Bowl, bem mais difícil. Eu imagino que até vão abrir mais apostas, considerando daí jogadores, né? Fazer isso.
Se tiverem as de jogadores, aí... Tem bastante coisa legal de jogador, de over de jardas, marcador de touchdown, aí
Eu acho que a BET365 costuma abrir muitos mercados, a gente checar lá. Lembrando que o patrocinador desse evento, desse podcast, é o Sportsbet.io, mas a gente também não tem problema nenhum em falar as casas que são parceiros do Aposta 10, e a 365 é uma casa muito grande. É, tem muitas apostas aqui na 365.
Algumas casas, acho que essa não tem no 365, mas algumas casas vão abrir, inclusive, pra qual música que a Shakira vai cantar, sempre tem. É legal, lembra que ano passado a gente discutiu isso.
Cara, nós comentamos, mas não lembro de nada qual música que é, a gente comentou. Beleza. Galera, a gente tá já se encaminhando pro final do nosso podcast. Gustavo, dicas pra galera que vai apostar, ou dicas pro pessoal analisar, se interar, ler, pesquisar, o teu recado aí para quem tá ligadaço e vai curtir tanto o jogo para assistir como para apostar. Que mensagem se passa aí para a galera?
Primeiro, defina seu objetivo. Seu objetivo é apostar de forma recreacional, legal. Você pode espalhar o dinheiro que você está destinado a apostar por alguns mercados para acompanhar o jogo com mais emoção. Normalmente é um jogo que por si só já é interessante de assistir. Tanto que traz muito público que nem acompanha o futebol americano durante a temporada e acha legal ver o Super Bowl. Eu acho bacana isso, acho fantástico que as pessoas acompanhem. Se seu objetivo é aprender mais mesmo, é ser um apostador melhor de futebol americano, aí dá mais importância para as análises das equipes mesmo. Tenta olhar o que eu e o Pedro olhava durante a temporada, dá para vocês terem uma ideia do que a gente leva em consideração. Se tem coisas que eu nunca cito, é porque eu não levo em consideração. Por exemplo, média de jardas por jogo. Você nunca vai me ver falando isso, a não ser que seja para contextualizar alguma coisa. Mas como prova de talento real ou de produção, você nunca vai me ver. Então é algo que eu não olho, entendeu? Pode ter os caras que olham e têm sucesso? Pode, eu não sou um desses. Eu olho para outras coisas. E as coisas que eu olho, eu falei diversas vezes nas análises, tanto no canal quanto no site, o Pedro, o Idem. Então tentem fugir um pouco do comum, de só olhar a mídia. Esse tempo que você está olhando o jornalista falando besteira e fazendo análise que não vai dar em lugar nenhum, não, pegue um site cheio de número, vai lá ver no Pro Futebol, no Reference. Não olhe Pro Futebol Focus não, que também é bem ruim.
Seba, só para te lembrar que eu sou jornalista, né, Gustavo? Tô achando que tá meio pessoal isso aí. Eu compartilho com você, realmente, comentador, comentarista, narrador, falando futebol americano, por mais que o cara fale bem inglês, escreveu um livro e tal, a gente que é apostador, aí a gente não consegue extrair informação útil, às vezes. Às vezes, na maioria das vezes, informação útil. Eles têm que ficar falando, como você já me ensinou isso, né? Eles têm que ficar falando pra encher linguiça porque o jogo demora 4 horas.
Sim, então, sim. Não, são funções diferentes. Eu gosto de alguns narradores do futebol americano no Brasil, eu gosto de alguns comentários. Eu acho que o Paulo Antunes faz um trabalho muito bom. Inclusive, agora, são funções diferentes. Não achem que esses caras, eles são supra-sumo da inteligência do futebol americano só porque eles estão lá na TV. Tendo a oportunidade de falar. Não. Você me bota lá, 2 dias depois o cara me manda embora, claro, porque a transmissão ia ficar chata. Imagina eu numa transmissão.
Vai brigar com comentarista, vai brigar com o público.
E me bota na transmissão de beisebol, enquanto o cara tá gritando alucinadamente, ia falar aleatório, não tem importância. É chato, entendeu? Eles fazem muito bem o papel deles, que é alguns, nem todos também. Mas que é o papel de. de manter o público atraído, né?
Claro,
né?
Claro. Na verdade não é fácil também, né? O cara paga pra representar alguma coisa. Que o povo,
cara, eu falo, espera, sei lá, 10 minutos no vídeo da NBA. Às vezes eu assisto e falo, putz, isso aqui não ficou tão bom, não, tipo, não. Tá chato, o cara vai se desligar porque eu não tô passando a informação de modo. Passar a informação de modo claro, que você mantém a pessoa interessada naquilo que você tá falando.
É uma técnica, sim.
É uma técnica, é algo bem difícil. É, sobre esse negócio de nunca ter errado, das dicas, tudo na aposta 10, eu mantenho que a minha análise vai ser a melhor possível e feita levando muita coisa em consideração. Não tive uma das melhores temporadas. Eu me sinto, inclusive, um apostador veterano em decadência. É sério, eu me sinto às vezes assim. Ou um Adriano, com todo o talento do mundo dado para uma pessoa que não é tão boa assim. Mas podem ter certeza que eu me esforço muito, principalmente Super Bowl. É, não tenho só arrogância de falar, nunca errei. Não, nunca errei, aconteceu. Passou 12 anos e eu não errei. Entreguei análises melhores ano a ano. Então vocês vão ter, eu garanto, isso é a melhor análise aberta da internet, levando em consideração todos os jogadores, levando em consideração os setores, tudo que eu acho importante, e acertar é consequência. Acreditem que eu tenho mais sorte de acertar, mais chances de acertar do que a grande maioria que vai analisar aquilo como analisa normalmente, com pouca, sei lá, com pouca qualidade para fazer aquilo.
É o que eu faço, eu vou decidir a minha aposta antes de tudo, só vou decidir, não vou apostar. Aí torço para que bate com a tua, se não bater, vou ter que rever os conceitos e decidir. Mas na prática eu vou com você, porque se acerta, uai, fazer o quê?
Acontece. Agora, tentem também, lógico, como o Rodrigo falou, tentem ter a própria opinião de vocês, não vão levar como verdade, eu não sou mágico que sempre vou acertar o negócio, isso aqui já foi dito várias vezes. É, se acontecer de errar, vai rolar uma promoção bem legal da Sportsbet Show, ainda estão passando todas as nuances, tudo, então não vou detalhar aqui, mas vou detalhar no vídeo. Uhum. E se acontecer de errar, também vai ter um boninho legal lá, mas...
Boa. Tô imaginando o que vai ser, bacana. Galera, não percam, hein? Fiquem antenados.
Não, vai ser bacana, foi um presente bom deles pra vocês. E não venham me culpar se eu errar, não, também.
Tá bom, dinheiro igual a eles, né?
É, exatamente, muitas vezes mais. E também precisa me adorar se eu acertar, não. Aconteceu, acertou, bola pra frente, legal.
Uma pergunta clássica, esse jogo por ser um grande final e tal, você aposta mais que os outros jogos, porque você acerta e tal, ou você aposta o valor normal? Uma dúvida.
Então, na NBA, quando você me acompanha, sabe que eu aposto de uma, três, agora até inventei as de duas pra tentar dar uma amortizada. Ali não tá funcionando muito. Mas na NFL eu só aposto uma unidade normal, todos os jogos, no entanto, no Super Bowl eu aposto duas, sim.
Tá, entendi. Claro, justo, beleza. Galera, quem curtiu aí, acompanhou a gente aí durante a temporada de futebol americano, vai terminar agora, mas a gente sabe que o basquete está pegando fogo ainda. Quando começa o beisebol?
Beisebol finalzinho de março.
Quando começa foi bom, porque eu nem sabia se tinha terminado, mas tudo bem.
Não, faz tempo.
Eu desconfiava que já tinha. Mas enfim, março, ou seja, termina um, começa o outro, e basquete no meio ali e tal, né? Continuem ligados aí nessa promoção que o Gustavo já anunciou que vai existir. E vamos estar acompanhando juntos aí. E no dia o pessoal vai estar nos canais de chat do Posta 10, WhatsApp, Telegram.
Ah, tem recado também que eu esqueci.
Tem o quê?
Tem mais um recado que eu esqueci.
Manda.
É, no dia vai rolar live, pessoal, comigo e com o Pedro. Um pouco antes do jogo, meio como uma preparação do jogo. Então, principalmente essas apostas de jogadores que o Pedro tem mais foco nisso do que eu e que ainda não abriram, ou pelo menos na IO, a gente pode conversar ao vivo, vocês falam alguma coisa e tal, vai dar pra bater um papo legal.
Deve ser no Instagram, eu imagino.
É, provavelmente no Instagram vai ser bem divulgado, né?
Com certeza.
Nas mídias do Aposta 10, mas já saibam que eu e o Pedro. O horário ainda não tá definido, mas a primeira ideia é que seja às 6 da tarde, porque aí não coincide com o futebol brasileiro. A maior parte dos jogos já vão ter acabado, dos estaduais, tudo.
Bom, então, porque o Super Bowl é domingo e geralmente 10 horas da noite, né?
Não, esse ano é mais cedo por causa do horário de verão que não teve, né? É, esse ano vai ser 8h30.
Ah, 8h30, entendi. Então, qualquer horário a partir das 6 ali, o futebol brasileiro, claro, já acabou. A maioria dos jogos. Apesar que a CBF inventou agora a rodada às 7 da noite no domingo.
Não sei
se nesse dia vai ter, mas é um horário ridículo.
Uhum.
Ninguém aguenta mais, como quer ver o Fantástico.
Comer o cara resto que do almoço. Pra trabalhar, comer o resto da macarronada.
Enfim. Tá, legal. Tem muita ação ainda, muita informação para digerir até lá. E vamos torcer pro 49ers ou pro Kansas City. Legal. Gente, obrigado por acompanhar a gente aqui. Gustavo, valeu mais uma vez. Aprendi tudo que eu precisava já para em 2 dias poder pesquisar melhor. Conheci um pouquinho dos times, estou muito em dúvida em quem apostar e vou aproveitar esses dias até o domingo para colocar minha aposta. Galera, valeu, abraço. Gustavo, valeu, cara.
Valeu, obrigado, gente.
Encerramos mais uma ApostaCast. Valeu por acompanhar a gente. Tchau, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.